Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 226º Dr. Apple News, toda sexta-feira, aquele resumo de notícias que vocês já conhecem, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Gilberto, do Sandro, do Davi. Muito obrigado a todos vocês que compartilham aqui, que ajudam a fazer essa pauta, e a todo mundo que está sempre acompanhando com muito carinho aqui. Muito obrigado a todos vocês. Bom, vamos para as notícias históricas que a gente sempre começa. A gente tem 16 de janeiro de 1986 a Apple lançando esse camarada aqui que é o Macintosh Plus, uma versão aí com esteroides do Macintosh. O Macintosh foi lançado como um produto novo, né? Então sempre com aquele melindre, com aquele teste para ver o que, ia dar. E aí o Macintosh Plus já veio com tudo, né? Ele veio com um mega de memória, um ou dois, deixa eu só conferir aqui. Um mega, né? Um mega. O Macintosh original vinha com 128K, ele veio com um mega de memória. Então 128K não dava para fazer nada, né? Você digitava uma frase ali e já tinha acabado a memória. Com esse aí já veio com um mega, era expansível até 4 mega, se eu não me engano, 4 ou 8. Vinha com a porta SCSI também, que era uma coisa absurda para aquela época de comunicação com outros dispositivos. Inclusive essa porta SCSI, ela ficou na Apple de 1986 até a volta do Steve Jobs em 96, 97, né, com o lançamento do iMac G3 e tal, até um pouquinho mais, né? Então, mais de 10 anos utilizando essa mesma porta. A gente ficou mais ou menos uns 10 anos utilizando a USB. Agora estamos com a USB tipo C, que deve ficar mais ou menos isso, talvez menos, né, porque a tecnologia vem avançando mais rápido, né? Mas enfim, essa máquina era vendida na época por $2.600, o que, se fosse fazer as correções, daria $7.276 hoje. Então, a máquina valendo aí 7 pau e 300, e aí você faz a comparação com os produtos de hoje, né? Realmente sempre foi um preço muito acima do mercado, mas um equipamento realmente diferente, muito à frente do seu tempo. Macintosh Plus aí, grandes mudanças. Depois, vindo bastante para frente em 11 de janeiro de 2005, a Apple lançando esse camarada aqui, que parecia um teste de gravidez, né? É o iPod Shuffle. Para vocês terem uma ideia, a Apple lançou um iPod com aquela tela, com aquela interface, com aquele click wheel, aquela coisa que, né, revolucionou muita coisa, e de repente ela lança um iPod sem a tela, sem o click wheel, né? Era uma forma de entrada, era uma maneira para das pessoas que não tinham tanta grana poder ter um iPod, poder falar que tinha um iPod. Então era um iPod, o iPod normal custava mais ou menos uns $400, esse aqui custava 150 dólares e tal, e ele só tocava uma playlist só, você botava um pouquinho de música, ou ele tocava na sequência, ou ele tocava de modo shuffle, no modo randômico, né? Então você tinha o botãozinho ali que você mudava e tal, você não tinha como mudar para a música que você queria, mas você botava a tua playlist lá e pronto. Então isso aqui vendeu muito, vendeu que nem água, e muita gente que gostava de fazer exercício ouvindo música também comprava esse aqui, porque era menor, mais leve, né, do tamanho de um pacotinho de chiclete, né? Então você botava ali no bolso e fazia teu exercício numa boa, curtindo aquele som. Vendeu muito, e eu lembro que quando lançou, muita gente falou: nossa, que coisa horrorosa, a Apple tá andando para trás e tal. E foi uma bela de uma sacada, né, para entrada de outros consumidores, depois que aprovaram aí o iPod, passaram para outros equipamentos, né? Muito bom. Ah, quem não lembra desse aqui, né? 2008, 15 de janeiro de 2008, o Steve Jobs entrando no palco com um envelope e tirando de dentro do envelope um computador, né? É incrível, naquela época a gente não conseguiria imaginar uma coisa como essa, um computador tão fino quanto esse. É óbvio que eles fizeram, deram uma sacadinha, né, de fazer ele mais fino na ponta e um pouquinho mais grosso na frente, né? Vocês podem perceber que aqui ele é mais espesso e aqui ele é mais fininho, né? E eles ficavam sempre comparando ali na frente, né? Pô, fino e tal. Mas mesmo aquela outra ponta era muito mais fina do que qualquer outro computador. Eles conseguiram fazer um negócio absurdo. E as portas de entrada, né, as comunicações, ficavam dentro dessa casinha aqui que você baixava, e aí você via as portinhas de comunicação. Uma sacada realmente muito boa, muito legal. Essa máquina também foi assim uma revolução, né, com relação a compactar os componentes e trazer uma máquina muito mais fina, mais compacta, mais leve, né? E a galera nunca vai esquecer dele tirando dentro desse envelope amarelo, né? Ninguém imaginava que ali dentro tinha um computador. Muito bacana, realmente, aquelas apresentações do Steve Jobs que são memoráveis, né? Bom, agora vamos para as notícias da semana. A gente tem o Apple Vision aí sendo disponibilizado hoje, inclusive dia 19, né? Já vai começar a pré-venda hoje. E aí começam aí as conversas a respeito do Apple Vision. O pessoal tem provado lá, a turma que faz o review, etc. e tal. E estão falando muito bem, gostam muito e tal, mas a questão do peso pode ser um inconveniente. Ainda é um produto pesado, né? Também com esse vidro todo na frente e tal. Algumas pessoas podem se incomodar. Não lembro se vocês lembram, se vocês não lembro se vocês lembram lá da minha apresentação da live que nós fizemos do Apple Vision Pro. Eu falei a respeito disso, né? Que uma das preocupações é com relação ao peso, para você ficar com isso no rosto durante muito tempo é ruim, não é legal, e que a Apple tinha uma fitinha que colocava aqui em cima que mostrou rapidamente assim na apresentação. Eles não queriam deixar muito claro que você necessitava disso. E também não, acho que não vai ser para qualquer um, para todo mundo, na verdade, né? Quem sentir necessidade de algum suporte a mais vai poder colocar essa faixinha aqui, ó. Então teve alguns relances na apresentação da Apple que a gente via essa faixinha que coloca aqui e ajuda a segurar um pouco do peso do Apple Vision Pro. Então vamos ver como é que vai sair isso aí. Como eu sempre falo, esse produto é um produto de teste, assim como foi o Macintosh, assim como foi o iPhone Classic. Então a Apple vai lançar e vai sentir o que vai ser disso aí, né? E depois as melhorias vêm com o tempo, né? Aí a galera já começou a zoar o barraco, né? Treinando para utilizar o Apple Vision, o próximo acessório do Apple Vision, a galera já começa a fazer os memes aqui. Mas é isso, cara. Daqui a 11 dias, né? Já começa um pouco mais, né? Já começa a entregar e a gente vai ver isso na vida real, como é que vai ser a experiência e o lançamento, a demanda aí pro Apple Vision Pro. Vamos ver se realmente vai mudar a forma da gente interagir com os computadores, com os equipamentos, né?
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
A Corte Suprema decidiu que o iPhone vai ter que mudar, o App Store, né, vai ter que mudar a sua forma de trabalhar. Não é com relação ao sideloading ainda, tá, pessoal? É com relação ao pagamento. Lembra que a Fortnite entrou em. Acho que foi a Fortnite, não me lembro agora. Acho que é isso, né? Entrou com uma ação porque queria que a Apple não fechasse o pagamento dos produtos, dos aplicativos apenas no Apple ID, com o cartão do Apple ID através da Apple, que pudesse pagar por fora. E a Suprema Corte, a Apple apelou e tal, e a Suprema Corte manteve a decisão. Então, você vai poder vender o seu produto na App Store, mas quem quiser comprar, pode pagar por fora, né? Não sei até que ponto isso é legal, é óbvio que a Apple quer manter o pagamento dentro do sistema dela para poder tirar a fatia dela, que é merecida, na verdade, né? Mas essas assinaturas parece que daqui a pouco vai ter que ser obrigado a Apple dar essa opção. Você pode pagar com seu Apple ID se você quiser, ou se você quiser, você pode ser direcionado para o site da fabricante e pagar da forma como você quiser, e aí a Apple não teria a fatia do bolo dela. Vamos ver como é que isso vai funcionar direitinho, né? A Apple tirou aí 70 dólares do iPhone lá na China, né? Realmente é uma promoção do ano, novo ano lunar, aquela coisa toda, mas difícil a Apple fazer esse tipo de coisa, né? Realmente o mercado lá tá bem concorrido. A gente falou em semanas passadas que as outras fabricantes, Huawei e Samsung e tal, estão vendendo mais, a Apple deu uma retraída. Então acho que é um jeito da Apple tentar chegar um pouco mais no mercado da China, abaixando o preço, coisa que dificilmente a gente vê a Apple fazer realmente, ainda mais em promoções, né? iPhone 16, rumores aí de que ele vem com 8 GB de RAM. O iPhone tem 6 GB de RAM, né, pessoal? A galera acha pouco, né? Mas você sente falta. Em algum momento você sente falta de RAM, o aparelho, você abre os equipamentos, ele trava. Né? Então o sistema operacional e o hardware trabalham tão em parceria que não há necessidade de tanta RAM como você vê em outros equipamentos concorrentes. Né? Mas a Apple vai dar um boost aí de 8 GB por conta das novidades que vem aí, o Wi-Fi 6, né, de 6E, uma nova frequência, etc. Então são rumores aí que a Apple vai melhorar um pouco mais, aumentar um pouco mais a memória RAM nos iPhones, que é sempre bem-vindo, mas a gente sabe que no iPhone não há tanta necessidade assim, né? A gente não sente essa necessidade como sente em outros equipamentos. Bom, agora tem duas notícias do ChatGPT aí, que essa aqui é bem preocupante, aliás, não sei até que ponto é real, eu não fui checar lá no contrato, né, nos termos e condições, aquela coisa toda, né, dizendo que está liberando o uso para uso de guerras e uso militar do ChatGPT, inclusive para controle de armas. Realmente é preocupante você liberar aí o uso de uma inteligência artificial para controlar armas, né? A gente já viu isso em alguns filmes, né? O que pode dar. Então eu não sei até que ponto isso aqui é verdade ou não, mas se for verdade é algo realmente bem perigoso da gente se pensar. E aí, trazendo o ChatGPT também para a questão comportamental, né? A gente vê a OpenAI abriu a possibilidade de você customizar o seu ChatGPT da forma como você quer, e a galera já está fazendo ChatGPTs como amiguinhas, né? Então já dão nome, já dão um jeito, uma personalidade. Então a galera vai deixar de conviver com outras pessoas e vai ficar conversando com o robô ali, vai dar um nome aí bonitinho, nome de... Tem até um filme com o Joaquim Phoenix, né, sobre isso, acho que é Eva, alguma coisa assim, se eu não me engano. É um filme bem legal, que ele se apaixona pela inteligência artificial. Então já tem várias pessoas pensando sobre essas questões, né, dessas relações com a tecnologia, e já tem livros, filmes, artigos a respeito disso, é bem legal. Então já tem pessoas fazendo isso no mundo real, né, fazendo namoradas virtuais aí com uma inteligência artificial. Até que ponto isso vai satisfazer essa necessidade que o ser humano tem de realmente interagir com outra pessoa? Não sei, né? É tudo química, né, dentro do cérebro? Talvez realmente resolva esse problema, né? Bom, pessoal, perguntas filosóficas que eu vou deixar para vocês aí. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra novamente aqui em mais um Dr. Apple News. Convido a todos a acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos para vocês se matricularem e aprender ali no seu ritmo. E também lá tem os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta, uma aula VIP, resolver alguma necessidade de vocês aí, eu fico à disposição. É só entrar em contato que a gente agenda, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!